Neste 11º domingo do tempo comum, as leituras nos revelam a força do amor de Deus, seu profundo desejo de salvação e a necessidade de abertura da nossa parte a fim de que os desígnios divinos possam acontecer. Na primeira leitura, percebemos claramente a iniciativa amorosa de Deus a favor de Davi, homem de Deus que se deixou seduzir pela violência e pelo adultério. Por causa de seus pecados, a desordem se estabeleceu no seu lar. Deus, por meio do profeta Natã, fala ao coração de Davi, que humildemente acolhe a palavra de Deus e se arrepende em profundidade. Para Davi, a palavra de Deus não foi só ensinamento, mas também correção de vida, como nos diz São Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 16. São Paulo, na segunda leitura, contraria o pensamento de sua época no contexto religioso. Para os religiosos judaicos, as obras eram fundamentais para a salvação. As obras da lei eram essenciais para a vida de fé daquele povo. Nesse sentido, a salvação podia ser concebida como um ato do ser humano, algo a partir dele. Depois de um encontro transformador com Jesus Cristo, Paulo prescindiu dessa doutrina farisaica e mergulhou na pessoa de Jesus Cristo. Segundo ele, conforme escrito na carta aos Gálatas no capítulo 2, somos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então, São Paulo quer nos dizer que não existe outra forma de salvação fora da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação é, portanto, dom de Deus. Ele é que vem a nós e espera da nossa parte uma resposta de adesão sincera. No encontro entre a iniciativa de Deus e a nossa resposta de fé, se dá a nossa salvação. No Evangelho, deparamos-nos com essas duas realidades, do perdão, conforme a primeira leitura, e da necessidade da fé em Jesus Cristo, segunda leitura. Jesus está na casa de Simão fariseu, homem que pensa conforme os princípios de sua expressão farisaica de fé. Talvez Simão quisesse conhecer mais os ensinamentos do Mestre Jesus, ou até, quem sabe, corrigi-lo. Era, portanto, um banquete semelhante aos da diplomacia mundial. De repente, quebra-se o protocolo. Uma pecadora invade o recinto e se lança aos pés de Jesus e manifesta sua gratidão e sua pequenez. Simão e convidados começam a murmurar contra Jesus porque, segundo eles, um profeta já teria reconhecido a pecadora e a mandado embora. Jesus entende seus pensamentos e procura, na sua condição de salvador da humanidade, salvar tanto aquela mulher quanto os fariseus. Jesus, como fez Natã a Davi na primeira leitura, também conta uma parábola a fim de que a resposta verdadeira brote dos lábios dos próprios acusadores, dos próprios responsáveis pela direção da comunidade de fé. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Pois bem, na resposta libertadora foi proclamada pelo próprio acusador. É aqui que Jesus manifesta a infinita misericórdia de Deus, concedendo àquela que muito pecou e não podia por si mesma ser salva, a graça do perdão. Observe que esse momento tanto é de libertação para a mulher quanto para Simão, pois Jesus o faz pensar não segundo as normas judaicas, mas segundo a lógica do amor. É interessante perceber também que Jesus não se escandaliza com as concepções dos fariseus, mas, pelo contrário, quer conduzi-los também para a mesma experiência de amor. Outro dado importante, além do perdão, é a necessidade da fé. Depois de conceder o perdão à pecadora, Jesus observou: tua fé te salvou, vai em paz. Aqui pensamos em São Paulo, quando afirma que a justificação é obra da fé em Jesus Cristo. Essa mulher acreditou na pessoa de Jesus Cristo, viu nele algo diferente. Certamente não o olhou como fazia antes ao ver um homem qualquer. Em Jesus, ela encontrou alguém que a viu de modo diferente, que não quis usá-la, não a desprezou, mas a percebeu como pessoa, como gente, como ser humano. Ela acreditou e isso foi causa de salvação. Simão e convidados se espantam diante do perdão concedido por Jesus. É sabido que só Deus perdoa pecados. Pois bem, Lucas, nesse texto, quer dizer aos fariseus e aos cristãos que Jesus é Deus agindo no meio de nós para a nossa salvação. Que Jesus é o cumprimento das profecias, ele é o Messias libertador esperado, mas que não foi percebido pelos de sua pátria. Ele é o portador da esperança, do perdão e da salvação. Nele, a comunidade cristã e toda a humanidade podem encontrar o fundamento de sua existência. Mesmo que o pecado seja grande, mesmo que as desordens pareçam se sobrepor, mesmo que os homens se combatam entre si e tudo pareça não ter mais solução, ainda há espaço para o amor e para o perdão. Amemo-nos, perdoemo-nos e lutemos por um mundo segundo Jesus Cristo, expressão máxima do amor de Deus por nós. Deus seja louvado em sua vida. Amém. Thank you.